Glória a Deus, que prazer, esse livro aí que ele apresentou, Socorro, meu filho deixou a igreja, é, a coautora desse livro é a Cida, né? Não. A mãe da Lorena, não, mas foi uma história, né? Glória a Deus, eu fiquei feliz, eu não sabia desse trem todo que você falou ali, não, legal, caramba, fiquei emocionado, mas gente, que prazer estar aqui. É, para quem não acompanha nosso ministério assim tão de perto, nós somos ligados a mais, mas hoje tocamos um escritório, lideramos um escritório da organização nos Estados Unidos, tem sido um desafio, estamos lá há 3 anos, implantar uma organização na América que não é americana originalmente, é desafiador, então foram 2 anos de papel e agora esse ano começou a vingar, né? Aí, na hora que começou a vingar, a gente precisou sair para renovar o visto de trabalho religioso e vamos voltar em agosto. Então, entre final de maio e agosto, eu fiz uma agenda aí meio diferente, tá tomando bronca do Paulinho ali dentro, porque são 87 igrejas em 93 dias, mas peço oração, viu? Giovana, minha esposa, tem viajado comigo, as crianças... Nossa família fica em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, mas tem sido um tempo assim, muito cansativo, porém abençoado, né? De rever amigos e ministrar de novo junto à igreja brasileira. Então, é um grande prazer, essa aqui é a nossa casa, essa aqui é a nossa família, nós estamos muito felizes em comemorar esse aniversário aqui. É, bem, eu tinha preparado um sermão e ele virou o... Usei as costas para falar o que Deus quer que eu fale hoje de noite aqui, ó. Está aqui a prova. Então, Lucas capítulo 12. O Senhor mudou meu coração de uma maneira grande. Enquanto eu me preparava, na verdade, ali, preparava o coração na presença dEle, e Ele refrescou no meu coração a palavra... que com certeza Ele quer que você ouça hoje. A gente conta histórias, a gente compartilha um pouco do que Deus tem feito, mas à medida que nós pregamos a palavra. E Lucas 12, do versículo 22 em diante, será o texto da nossa meditação. Lucas 12, 22 ao 34. Amém? Diz assim... A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva, assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe... que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e fique em pé agora. Eu sinto no coração de fazer algo diferente um pouquinho. Tenho feito em alguns lugares, outros não. No fim dessa palavra, desse sermão, provavelmente, muito provavelmente, nós vamos fazer um apelo. Eu gosto de apelo. Eu não gosto da palavra apelo. Eu acho que convite é mais adequado. Porque parece que eu estou apelando para você vir na frente e você que tem que apelar para Deus aceitar você. Mas é muito provável que eu faça um convite no final para orar. Só que uma coisa interessante é o seguinte, que de vez em quando o Espírito Santo faz isso comigo. Eu não quero correr o risco de você vir à frente por causa do que eu falei. Eu não quero correr o risco de que uma tirada, uma linha que eu fale aqui, seja algo que mexa com o teu coração por algum motivo e que haja um quesinho de intelecto ou de elucubração humana que venha te influenciar. Então, o que eu sinto no coração agora é de fazer um convite à oração seco. Você não ouviu a palavra ainda, então você nem sabe sobre o que eu vou pregar. Você sabe o texto. Você não está nem ouvindo música para se influenciar no ambiente. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E esse convite, esse apelo, ele é muito simples. Ele é assim: Senhor, a minha vida espiritual é medíocre agora. Está dentro da média. Eu quero um negócio acima da média. Não é possível que seja só isso. Não é possível que servir o Senhor seja só isso. Nós estamos aqui no aniversário de uma organização missionária porque tem gente fazendo algo relevante na história. Nós estamos numa igreja que é conhecida pela sua relevância na história e na missão. Aí eu, quando eu olho para a minha vida, Senhor, a minha vida é irrelevante na história, e eu sei que é. E eu não sei o que vai ser pregado, mas eu sei o seguinte, do jeito que está, não pode ficar. Eu sei isso, é suficiente. Como está, não pode ficar. Desculpa a brincadeira, mas é a oração do dedo na goela. Sabe quando você come um negócio que fica aqui, ó, não está nem no estômago, nem para vomitar, fica assim. Ou você empurra para baixo ou para cima de novo. Alguma coisa tem que acontecer. Do jeito que está, não pode ficar. Então, eu queria orar por aqueles que querem dizer, Senhor, o Senhor já sabe, do jeito que está, não pode ficar. Eu me nego, me recuso a sair desse culto se não for para uma transformação integral, independente do que vai ser pregado. Você quer orar desse jeito, você vem aqui na frente agora, que eu vou orar por você antes de pregar. Mas corre, que eu quero pregar. Então, vem antes. Não tem influência de nada, não teve uma frase, uma palavra, nada. Só o Espírito Santo que pode ter feito isso. É o Espírito Santo que está incomodando você e provavelmente antes daqui. Glória a Deus. Do jeito que está, não pode ficar, não pode ser só isso. Essa oração, Senhor, não pode ser só isso. Esse negócio de vir na igreja, dar oferta, vir domingo, participar de culto, ir na cela, é tudo parte disso, mas não pode ser somente isso. Tem que ter um negócio que eu ainda não peguei. Tem que ter um negócio que eu ainda não surfei nessa onda aí. Eu preciso de um negócio novo. Assim, não estou falando de onda, de vibe, de sensações. Estou falando de sensações. Eu estou falando de relevância. Eu estou falando do contexto da sua casa ser outro depois que você chegar nela hoje lá. Eu estou falando de você plantar a planta dos pés no seu prédio, o Espírito Santo ir junto e ir varrendo os andares todos quando você subir no elevador. E aconteceu um negócio assim esquisito de explicar. Eu estou falando de amanhã, no ambiente de trabalho, saberem de onde você veio, porque na maioria das segundas-feiras não dá para saber se o cara veio da igreja ou do Mineirão do dia anterior. Então, eu preciso que você deseje isso como se fosse o último prato de comida da terra, como se fosse, assim, o seu último suspiro. Senhor, é isso, do jeito que está, não pode ficar. Pai, nós estamos na tua presença, contritos, tocados e convictos de que é o Espírito Santo. Não é homem que faz isso aqui, não tem como, não foi dito nada, não foi falado nada. É o Espírito Santo impulsionando o teu povo a desejar mais do Senhor. É o Espírito Santo impulsionando o teu povo, motivando a relevância real, a transformação onde estamos, a missão. Deus, glória ao teu nome. Nós estamos aqui rogando, rogando por uma obra de transformação definitiva no coração do teu povo. Deus, foi falado aqui, a igreja brasileira é avivada, a igreja brasileira é responsiva, mas infelizmente nós não temos sido resilientes nos nossos compromissos, nós não permanecemos, nós oramos para que uma unção nova de permanência recaia sobre nós agora e para que haja, Deus, uma prioridade nova, valores novos na tua presença. Santo é o teu nome, Senhor. Do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não vai continuar. Nós nos recusamos a sair daqui do mesmo jeito. E nós tomamos posse, então, dessa bênção sobre nós. De que o Espírito Santo está renovando visões, sonhos, chamados. No meio do teu povo, fazendo uma coisa linda, nova. Uma varredura no meio do teu povo agora. É a nossa oração. No nome de Jesus, amém, amém. Aplaude o Senhor, pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, volta para o seu lugar. Santo é o Senhor, glória a Deus. Lucas 12, 22 a 34. Pode deixar aberto aí. Nós não vamos tirar os olhos desse texto. Queridos, a ansiedade é o mal do século para muita gente. Nós falamos nisso. Os consultórios terapêuticos estão cheios, a gente sabe, a gente fala nisso toda hora. Num tempo de crise econômica no Brasil, num tempo de transições políticas, tempo de muito aquecimento e muita discussão, as pessoas tendem a ficar mais e mais ansiosas. E é interessante que a ansiedade é uma característica humana irrevogável. Acho que não tem nenhum de nós aqui que não seja ansioso, não fique ansioso por absolutamente nada. Alguns controlam melhor, mas a verdade é que é como se a ansiedade fizesse parte de nós de uma certa maneira. Agora, o problema é quando a gente é dominado por ela. O problema é quando a gente dá a chave da vida à ansiedade. E eu fiquei fora do Brasil 3 anos sem pisar aqui. E eu jamais teceria críticas à igreja brasileira que não me envolvessem, por isso que fica fácil, porque eu sou parte. Mas aí eu comecei a pregar, comecei a ir nos lugares, e eu comecei a sentir uma ansiedade coletiva, talvez ligada a algumas das coisas, alguns dos sintomas que eu acabei de descrever. Mas eu fui sentindo, assim, igrejas onde eu vou, coisas que eu não via 3 anos atrás, ou seja, nada mudou em termos dos valores, das intenções, da honestidade, da busca, do louvor, da adoração, da intenção de se buscar a palavra. É difícil até de explicar, mas parece um negócio assim pairando no ar. Pastor, é sua vez. Pastor, um negócio que vai deixando o cara nervoso, assim, não era assim, ticado. Eu moro lá no Espírito Santo há alguns anos e lá tem um verbo que só tem lá, pocar. Todo mundo assim, pocando. Pocar, qualquer coisa é pocar. O culto está pocando. Né? O diabo está me pocando. Como que você usa? Dá certo. Agora, olha só. Eu tenho sentido isso meio coletivamente. Deus começou a me incomodar. E essa palavra eu já preguei ela tantas vezes. Esse texto eu já preguei tantas vezes. Mas Deus foi costurando assim no meu coração a palavra relacionada com isso e com a missão que a gente executa. com o chamado que Deus nos deu como igreja, com a vocação ministerial. A ansiedade tem dominado muitos de nós. E a proposta dessa noite é muito simples e muito direta. É um convite. Troque sua ansiedade por um propósito. Repete isso comigo. Troque sua ansiedade por um propósito. Vira para o irmão do lado e fala, troque a sua ansiedade por um propósito. Por outro lado agora, troque sua ansiedade por um propósito. Eu tenho pavor desse negócio de fala para o irmão do lado, mas achei legal fazer. Troque sua ansiedade por um propósito. Quem tem filho aqui sabe, ou já deve ter lido alguma coisa da psicologia infantil, que às vezes, quando o nosso filho menor, que tem hoje 5 anos, mas ele é bebê ainda, ele começou a assistir coisinha em celular. Aí eu deixava o celular assim com ele, para ele assistir, às vezes assim depois do almoço, naquela cadeirinha, né? Aí ele está assistindo, mas eu posicionava assim o celular. Aí ele pegava o celular com a mãozinha dele suja, né? Tinha acabado de comer e tal, e ia cair. Aquelas cadeirinhas são altas também, né? Ia cair, eu via caindo, aí dava aquele desespero assim, aquela angústia. Eu já pensava no preço da tela nova. E aí, geralmente, a minha esposa chegava e falava assim, dá outra coisa para ele. Aí você dava um ursinho, um negocinho assim, para trocar o celular. Não dá só para tirar seco. Tem que... Então, troque sua ansiedade por um propósito. Se Deus nos tratasse na nossa infantilidade, de nos deixar dominar por isso, por esse mal, e ele adentrasse, então, a nossa esfera nessa noite e dissesse assim, se for para ficar ansioso, eu vou te dar uma causa real de vida e de morte para se preocupar. Se for para ficar ansioso, eu vou te dar uma causa eterna para se preocupar. Juntai tesouros no céu, onde não chega o ladrão nem a traça consome. A maioria dos objetos da nossa ansiedade são elementos extremamente passageiros, temporários, referentes a contas a serem pagas essa semana, a problemas de saúde, a problemas relacionais. Eu sei que a ansiedade domina, tem dominado e tem coletivamente embargado, de uma certa maneira, a missão da igreja. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. A palavra ansiedade na Bíblia, ela vem do grego merimnao, é um termo. Quando eu fui estudar isso, eu tomei um susto, porque eu imaginava que no original a palavra ansiedade pudesse ser alguma coisa como peso, né? Como jugo, alguma coisa assim no lombo do cara. Ansiedade, para mim, soa mais assim. Divisão, merimnao significa divisão. É o mesmo termo quando Paulo diz assim, eu sei que há conflitos e divisões entre vós. A palavra ali é merizo, da mesma raiz. Mas o que tem a ver ansiedade com divisão? Será que quando a gente fica ansioso, a gente briga? Será que é isso? Eu fui pesquisar. Ansiedade é aquilo que divide o propósito do cara. Então, preste atenção nisso. Eu estou aqui pregando para você. Eu fui chamado para fazer isso. E Deus me trouxe hoje aqui para fazer isso. E esse é o propósito da minha vinda aqui. Mas aí, pouco antes de pregar, eu me lembro de um problema que eu tenho que resolver essa semana, e tem mesmo, vários. Coisa lá nos Estados Unidos que eu estou tendo problema com um carro lá, com um negócio, um pagamento, e não está conseguindo transferir. E não sei. Aí o cara começa. Aí a tendência é que eu suba esse púlpito dividido é gigante. Enquanto eu poderia estar aqui 100%, aí a ansiedade faz com que eu esteja aqui 80, 70, 60, e a conta que eu preciso pagar roubou 30, 40. É aquilo que divide o propósito. Você não foi criado para pagar a conta, você foi criado para a glória de Deus. A conta precisa ser paga, os seus compromissos precisam ser honrados, mas a divisão do propósito... Então, eu acredito que a ansiedade seja uma ferramenta, uma arma antivocacional, porque ela vai agir dividindo a razão real para a qual você foi estabelecido na terra. Eu quero que você imagine o seguinte: a Bíblia diz, Jesus diz a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Muita gente entende errado esse texto, eu já devo ter falado isso aqui. A gente lê batalha espiritual numa perspectiva defensiva. Ah, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, o diabo não vai me atacar, porque eu sou a igreja. Gente, na minha casa, pelo menos, porta é um negócio estático, porta não anda na direção de ninguém. Se andar, sai batido. Não tem porta te atacando. Quando fala a porta está parada lá. É o inferno que precisa ter medo de você. Quando o texto diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, essa afirmação significa simplesmente que as portas do inferno são de vidro. Elas são frágeis. Que a igreja tem tudo o que ela precisa ter para ela entrar lá e saquear quem está lá dentro e trazer para Jesus. Glória a Deus por isso. A batalha espiritual, na verdade, ela não é o diabo me atacando, é o diabo tentando proteger as portas dele. Agora, se eu chegar lá inteiro, ele está ferrado. Aí ele me divide no caminho. Porque se eu chegar lá full potential mesmo, se eu chegar lá assim, do jeito que era para estar, não, mas aí ele me arruma um problema relacional, ele me arruma um problema financeiro, um negócio. Estou dizendo que todo problema é o diabo, mas a maneira como isso se configura vocacionalmente na vida da gente vai dividindo, e se é que você chega nas portas do inferno, você chega em 10%, só o caco, só a migalha. A questão toda sempre foi contra a sua vocação, porque ele sabe que se ela for cumprida na íntegra, acabou o inferno. Aí Jesus aparece aqui para esses caras que são discípulos dele, que largaram tudo para segui-lo, mas que tinham conta para pagar, esses caras que tinham empresa, peixaria, esses caras que eram um coletor de impostos, o outro político, esses caras largam tudo, vão seguir Jesus, o filho do homem que não tem onde reclinar a cabeça. No início é bonito, a gente tem convicção que ele é o Messias, ele é o Salvador, olha que milagre bacana, multiplicou pães, mas lá na frente, quando lembra que tinha um negócio para acertar lá na Galiléia, onde eu deixei a peixaria, aí ficava assim, será que eu devia ter vindo? Será que eu tomei a decisão correta? Será que eu não saí abruptamente? Aí começa a tremer na base, começa a dar aquela ansiedade. Aí Jesus aparece e diz assim, olha, voltem atrás, não. Nós estamos indo para as portas do inferno e vocês não vão divididos. Vocês não vão pensando no que é a vez de comer ou beber. Não andeis ansiosos. A ansiedade é inevitável. Agora, andar ansioso, isso soa como um estilo de vida. É o jeito como você se porta constantemente. Não andeis ansioso. É dar a chave da vida à ansiedade, é permitir que ela domine, controle você, suas ações, seus pensamentos, suas decisões. Aí Jesus vem dizer, não é para viver assim, vamos trocar a ansiedade de vocês por um propósito. Se for para vocês ficarem ansiosos, já que a humanidade é ansiosa mesmo, não vai ser pelo que vocês têm que acertar ou comer ou beber, que seja sobre elementos eternos, ajuntai tesouros nos céus. Vamos se preocupar com quem você tem levado para o céu com você. Se preocupa com os investimentos que você faz nos seus filhos em termos de sua salvação. Se for para ficar ansioso, fica ansioso por aquilo que é eterno e não por aquilo que é temporal. Troque sua ansiedade por um propósito. E Deus me trouxe aqui para falar isso hoje para você. E como que a gente faz isso na prática? Olhando para o texto aqui, eu queria acender três luzes, três palavras rápidas com a letra E, todas elas, para alertar, para ajudar você a discernir. E, no final, a gente vai fazer uma oração de novo. lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre Ele as nossas ansiedades, ou seja, consagrando a Ele os nossos propósitos, porque Ele tem cuidado de nós. Então, olha comigo, para começar aí, o versículo de número 22, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Aí o verso 23, daqui é o nosso primeiro ponto, diz assim: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. A vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Isso poderia ser refraseado, recolocado, assim: a vida não é só alimento. Não é que isso não seja importante, principalmente para gordo. Alimento é extremamente importante. Inclusive, eu estou aberto a propostas depois do culto, reverendo Paulo Mazzoni. Existe importância no que há vez de vestir, sem dúvida. Existe importância nas contas a pagar, sim, mas a vida não é só isso, a vida é mais do que isso. Então, a primeira palavra que me vem à mente aqui é a palavra expansão, expanda a vida. Estenda, alargue a importância da vida na hora da ansiedade, porque a ansiedade tende a limitar a nossa visão ao objeto dela. Ou seja, eu venho para cá, eu deveria me focar na pregação da palavra que Deus me chamou para pregar, no entanto, Ele vai me lembrar de um negócio que eu tenho que resolver lá nos Estados Unidos, e a minha vida, por aquele instante, ela se torna como se a minha cabeça girasse naquela direção, e eu só consigo ver aquilo, não consigo ver as outras coisas da vida, mas a vida é linda. Olha quanta gente tem aqui celebrando Jesus, olha quanta missão é aspirada nessa igreja, nessa noite. Olha quanta coisa linda Deus tem feito, mas o cara ansioso, ele não consegue ver isso tudo. Ele só consegue ver o negócio, que é o objeto da ansiedade dele lá. É como se a ansiedade, eu tive que perguntar ao Oswaldo, porque tem umas palavrinhas em português que some. O cavalo é a viseira, né? Aquilo que deixa o cavalo ali olhando só para frente, não se distrair. A ansiedade faz isso com a gente, ela coloca uma viseira. Aí se a razão da sua ansiedade hoje é um tratamento médico, a vida para você é só isso aí: hospital, remédio, bula, receita. Não há nada mais que você consiga ver. Você não consegue ver que Deus te deu uma família linda. Você não consegue ver que Deus te deu uma igreja maravilhosa. Você não consegue ver que tem gente intercedendo por você. Você só vê aquele troço. Aí Jesus te convida a expandir o horizonte da sua visão nessa noite, para dizer: troque sua ansiedade por um propósito. A vida não é só esse negócio. E é engraçado que isso pode acontecer até no ministério da gente. A gente que está na correria, vendo pastor indo para a cadeia, lá no campo, lá, e a gente ajudando cristãos perseguidos. Eu estou no meio de alguns projetos agora, um deles é na China. A China é o país do meu coração. Foi lá que Deus me chamou para ser missionário para a igreja perseguida. Aí nós estamos no meio de uma luta agora para treinar 10 mil líderes das igrejas domésticas da China, porque as igrejas em prédios estão fechando. E aí essa foi a ajuda que nos foi solicitada. Aí fica ansioso, embora seja uma ansiedade com um propósito, mas às vezes a gente esquece até do propósito e meio que empresaria o negócio. Eu preciso arrumar o dinheiro, eu preciso fazer esse negócio chegar. Você vai ficando doido. E a vida é só esse negócio. Como é que eu mando... eu não posso te dizer estratégia online que a gente vai usar. Mas como é que eu mando as coisas para a China que a gente vai mandar? Como é que eu treino quem eu preciso treinar? Como é que... Só pensa naquilo, se deixar. A igreja chinesa mesmo não está ansiosa assim. Eles estão dizendo: ajudem a gente, mas é porque a gente quer continuar a ser a igreja que mais evangeliza na face da terra. Ajuda a gente, porque a gente quer continuar apaixonado por Jesus. Eles não estão com o coitadismo que, às vezes, a gente tem em nome deles. Não tem. Mas acontece. vai ficando nervoso, vai ficando ansioso. A ansiedade tem essa nóia doida aí de conseguir colocar uma viseira no, nos seus olhos, você só vê aquele troço. Você não consegue pensar em mais nada. E Jesus aparece e diz assim, vamos expandir isso aí, vamos estender o seu campo visual. A vida não é só remédio. Eu sei que a senhora está lutando com esse negócio por causa de um ente querido que está sofrendo. Eu sei que você está batalhando essa causa aí na justiça, mas a vida não é só advogada, a vida não é só juiz, a vida ela é bela, a vida tem... Deus tem sido gracioso com você em outras áreas, glória a Deus. Olha para o lado, não olha só para frente, não, olha para o lado. Para trocar a sua ansiedade por um propósito, você vai precisar expandir a sua visão, expansão. Aí, em segundo lugar, olha o versículo de número 25, ele me arrebenta, eu acho fenomenal. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A segunda palavra aqui para mim é expectativa. Jesus está trabalhando com eles, onde eles depositavam ou em que eles depositavam a sua esperança. Jesus está dizendo assim, olha, por mais que vocês cuidem do corpo como é para cuidar, e só comam o que é para comer, e cuidem de todos os sistemas metabólicos, tem uns nomes doidos aí, muito legal, né? Treino funcional, não sei do que, então eu acho top pra caramba, mas por mais que você faça tudo isso, nós vivemos num mundo que continua com bala perdida, com bêbado dirigindo, com um monte de opção do seu treino ir pro saco. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você pode planejar, não, eu quero uma velhice saudável, vou treinar pra caramba. Você pode planejar, eu quero uma velhice financeiramente segura, eu vou poupar pra caramba, eu vou fazer uma boa previdência. Só o que você não consegue fazer é acrescentar um centímetro àquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Você não consegue mudar absolutamente nada. Então, não põe a expectativa nem na academia, nem no plano de previdência, mas no Deus que tudo pode, tudo vê e tudo projeta. A maioria ou a maior parte dos objetos da nossa ansiedade tem a ver com aquilo em que depositamos a nossa esperança. Nós estamos com a expectativa nas coisas erradas e isso nos deixa desesperados, porque tem uma hora que a gente percebe que, por mais que a gente faça, existe uma parede da limitação humana que a gente jamais vai conseguir transpor, e a vida pertence a Deus. Eu me lembro quando um amigo querido estava mega, ultra, obeso e tal, e ele foi no médico, começou a passar mal, ficou doente. Ele teve uma diverticulite crônica e o médico falou assim, olha, o negócio aqui é o seguinte, eu tenho que operar esse negócio, mas eu já tenho que fazer a cirurgia de redução do estômago agora. Tipo assim, a sua esposa tem que trazer roupa para o hospital, não dá, não vou te liberar, não tem aquele negócio de dieta líquida, a gente vai lavar teu intestino e vai fazer o troço aqui, senão você morre. O cara fez. Meses depois, o cara estava saudável, seco, correndo maratona. Meses depois, um caminhoneiro bêbado acabou com a vida dele no sul de Minas. Homem de Deus está na presença de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas sabe o quê? Qual de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então não faz a cirurgia por ansiedade, faz a cirurgia ou o cuidado, ou o que quer que você tenha que fazer, porque é preciso que seja feito, mas não deposita a sua ansiedade nisso, porque quem dá a palavra final é Deus. Então deposita a sua expectativa nele, somente nele. Não é uma palavra fatalista, na verdade é uma palavra de segurança, minha segurança está toda nele, se eu depositar em qualquer outra coisa, eu estou frito. Ah, isso é fatalista. A palavra que diz, eu prefiro caminhar com quem manda. Não vou jogar contra ele. Expectativa. Não tem como você acrescentar dias à sua vida. Então, viva os dias que você tem na expectativa de Deus. Deus tem um projeto. Se utilize o melhor possível desses dias. Ora como o salmista e diz, ensina-me a contar os meus dias. Viva na presença dele, espere somente nele. E o mais ele fará. Glória a Deus. Troque sua ansiedade por um propósito. Primeiro, expansão. A vida é mais. Segundo, expectativa. Para de lutar para ficar acrescentando centímetro à vida. E começa a confiar naquele que desenhou a vida. É muito mais inteligente. Terceiro lugar, para a gente caminhar para o final. Versículo 29, também o 30 aí. Isso aqui é fabuloso. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Os gentios de todo mundo. Então Jesus está falando, não fiquem ansiosos, não se desesperem, não arranquem os cabelos da cabeça por causa de problema, porque os gentios é que se preocupam com isso aí. A palavra gentio na Escritura, ela é o sinônimo de quem não é povo de Deus. Originalmente, no Antigo Testamento, gentio é aquele que não é judeu. Aí nós acreditamos no Novo Testamento que isso vai além de uma perspectiva racial ou étnica, porque Gálatas capítulo 3 diz que os da fé é que são filhos de Abraão, glória a Deus por isso. Eu e você somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. Gentio é quem não é. Então eu não quero te ofender com a minha linguagem agora, mas o que esse texto está dizendo é que isso aqui só faz sentido para crente. Está dizendo assim, ó, preocupar é coisa de quem não anda com Jesus. Que os macumbeiros se desesperem. Preocupar é coisa que não, você não tem como crente direito de se preocupar desse jeito. Porque o vosso Pai sabe que precisais das coisas. A quem não tem pai tem que se preocupar. Então, quando você deixa a ansiedade dominar a sua vida, você comete uma espécie de uma blasfêmia contra o cuidado paternal de Deus a teu respeito, porque você está dizendo, não faz muita diferença entre mim e um gentio. E o texto está dizendo, olha, os gentios é que agem assim. Você é povo de Deus. Anos atrás eu tive uma experiência, mas muitos anos atrás, antes da mais, experiência interessante. Eu saí da Jordânia um dia e eu fui pregar no Líbano. Eu lembro que o ano disso foi 2008, porque 2007 tinha havido mais um episódio sério da guerra entre Líbano e Israel, entre o Líbano e Israel, e o Líbano estava devastado, estava terrível. Tudo quebrado. E eu cheguei lá logo depois. O sul do Líbano estava inacessível. Eu precisei de um visto especial da ONU para passar onde eu ia pregar, que foi praticamente na fronteira com Israel. Aí, eu me lembro que eu saí da Jordânia, aí o meu amigo, que hoje é inclusive diretor da MAIS lá na Jordânia, jordaniano, falou o nome dele, esse irmão me levou no aeroporto, mas era tipo 5 horas da manhã, o voo era 7, 8. Saímos de casa, acho que 4. Aí eu virei para ele, assim, no caminho, e falei assim, aqui, todo país que a gente vai, você precisa colocar na chegada, provavelmente vão te dar um papelzinho para preencher, onde é que você está indo? Onde é que eu estou indo, hein? Ele falou, ah, você coloca Hasbaya, que Hasbaya é a região lá onde você vai, e Hasbaya só já vai dizer o que você vai fazer lá. Só de falar a região, só está indo lá ajuda humanitária agora. Então, você usa esse nome, eu estou indo a Hasbaya, e dá o telefone do outro irmão que está te esperando lá no aeroporto, que se precisar, eles ligam e falam com ele na língua lá. Não, legal. Aí eu fui. Hasbaya. Entrei no avião, Hasbaya. Aí a mulher vem com os papelzinhos já para você preencher no avião, né, para você já ir adiantado para a imigração. Aí eu estou com o negócio, Hasbaya, 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 mas é 5 horas da manhã. Hasbaya, Hasbaya, Hezbollah, Hezbollah. Se eu botar Hezbollah aqui, vai dar um. Esqueci o nome do troço. Eu estava, não sei quantos pés de altitude já. Olhei para um lado, a mulher de burco, olhei para o outro, o cara, que eu não queria perguntar o que ele tinha debaixo da roupa. Eu estava assim, desesperado. Eu falei, cara, eu sou o único aqui desse povo doido. Eu sou o único aqui, crente em Jesus. Provavelmente. E não vai ser muito engraçado eu chegar lá sem saber o que dizer para o cara. E fui ficando ansioso. Eu fui ficando nervoso, eu fui ficando. Fui suando frio assim. Aí fui orar. Aí Deus falou no meu coração assim, de todo mundo que está nesse voo, você é o único que não tem o direito de se desesperar agora, porque fui eu que trouxe você aqui. Se eu trouxe você aqui, você vai ter que passar. Então, vamos resbolar esse negócio. Foi amarradão. Aí eu fui, meu passaporte, deixei o negocinho, o campo lá do local meio em branco, assim, mas preenchi as outras coisas e tal, e fui. Aí fui para a fila de imigração, aí está lá aquele agente de imigração que ele tenta te intimidar só na olhada assim. Aí passou. Tinha umas 4 pessoas na minha frente, aí foi um, aí foi outro. Aí eu lembro que foi um senhor, aí tinha uma mulher vestida com roupa islâmica na minha frente. A última, depois dela era eu. Na hora que foi esse senhor antes dela, essa mulher vira para mim no inglês britânico, fluente, fluente. Provavelmente alguém que foi visitar parente no Líbano, ela pergunta assim, moço, por acaso, o senhor sabe se a estrada para Hasbaya está aberta? Aí eu disse, eu não sei, mas eu vou para lá também. Escrevi o troço, ainda mostrei para o cara, ele falou, isso aqui é Hasbaya, que está escrito tudo errado. Eu falei, não importa como você escreve, importa o que você tem no coração. Ele falou, não, pode passar. Porque eu sou do povo mais vitorioso da terra, ele não perde isso. Eles estão tentando, ó, estão tentando decapitar, estão tentando no Coliseu Romano fazer leão comer crente. Tem anos, anos que estão tentando esmagar esse povo e continua a mesma coisa. Nunca serão, jamais serão. Nós somos o povo mais vitorioso da história. Então você quer trocar a sua ansiedade por um propósito, primeiro você expande a sua visão, depois você deposita em Deus a sua expectativa, agora engajamento é a terceira palavra, ou você é parte desse povo, ou você não é. Não tem assim membresia, não é um papel, é assim, é uma identidade, é um DNA que corre assim pela nossa veia, porque é o sangue de Cristo que faz com que eu e um cristão norte-coreano sejamos a mesma coisa. Nós somos o povo mais vitorioso da terra. Eu me engajo com esse projeto, com a minha vida, com o meu olhar. Eu abraço isso com tudo que eu tenho em mim. E aí eu troco a minha ansiedade por um propósito. Engajamento. Eu não estou te pedindo para você ser membro da igreja, não. Eu estou te pedindo para você se engajar no reino de Deus como sendo isso aqui, aquilo que você respira. Você tem que ser mais esse negócio do que você é torcedor do time que você torce. Meu Deus do céu, porque tem muito crente que não consegue fazer isso. O cara é mais cruzeirense do que crente, mais atleticano do que crente. Mais flamenguista do que crente, não tem como, porque são duas realidades incompatíveis. Vence o Fluminense. Agora, o que você precisa entender é que é um mergulho de vida assim, integral. Não é um nome numa lista. É um nome no livro da vida, seguido de um propósito constante na sua história, que você respira esse troço. Transpira isso, sua crente. Outro dia eu vi alguém criticando, não, o lugar tinha um cheiro de crente. Glória a Deus, é porque a gente é isso aí, ué. Você quer ter cheiro de quê, se é isso que você é? Glória a Jesus. Troque a sua ansiedade por um propósito. Vamos ler o finalzinho do texto, que é lindo demais. Isso aqui é autoexplicativo. É Jesus pregando, não sou eu pregando. 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês são o povo mais vitorioso da terra, e não é porque vocês merecem, é porque o vosso Pai se agradou, ele quis, ele decidiu fazer assim. Glória a Deus por isso. Vendei os vossos bens e dai esmola. Ele está falando isso para discípulo que estava preocupado porque estava sem dinheiro. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Você pode fazer a previdência que você quiser, você pode proteger o seu patrimônio do jeito que você quiser, que um golpe de Estado, um sequestro relâmpago, há várias formas do seu patrimônio ser minimizado em instantes, em segundos. Mas salvação não. Eu vejo gente ansiosa querendo dar legado para filho. Eu acho sensacional, eu quero também. A minha filha de 12 anos tem 1,74 m. Joga basquete lá nos Estados Unidos, canta para caramba, me emociona, pega o violão, é só ela e Jesus. Eu sou um pai Caxias, eu quero que meus filhos tenham o melhor, sejam muito melhores que eu, não vai ser difícil. Eu quero que eles transcendam, quero que eles sejam bons profissionalmente no que fizeram. Tenho dúvida, eu sou pai, sou apaixonado por esse projeto. Agora, todo mundo quer isso. Ah, pastor, para o meu filho ter a estabilidade que eu não tenho, eu faço qualquer negócio. Para ele passar num concurso, se ajeitar, para ele passar e virar juiz federal, para ele ter uma certa tranquilidade nesse paísão que a gente vive, que está complicado para todo mundo, eu faço qualquer sacrifício, eu vendo carro, vendo fígado, rim, dois braços. Ele vai fazer com o curso para concurso, o tempo que ele precisar, e depois vai ganhar a estabilidade dele. Não há esforço, mas há ansiedade. Isso tem que acontecer. Ele não passou no primeiro, eu vendo mais um negócio, eu me desespero mais um pouco, eu faço mais uma dívida, mas ele tem que passar nesse negócio. Aí o pastor vira aqui e fala assim, vai ter o retiro de adolescentes da igreja, que vai ter salvação a dar com pau, vai ter salvação a metro. Jesus vai fazer uma obra de avivamento fantástica no fim de semana, R$300. Aí o cara, pastor, é tudo bandido. Porque a gente não tem visão do eterno, a gente tem a visão do concurso. Aí Jesus está falando, troque a sua ansiedade por um propósito, ao invés de você se descabelar por aquilo que vai, na verdade, passar. Não estou falando para você não investir no seu filho. Eu estou dizendo, não invista mais no que é temporal para o seu filho, no que do que naquilo que é eterno. Ajuntai tesouros no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Já contei aqui essa história, mas vou contar de novo, só para a gente concluir. Tempo atrás, eu tive a experiência de pregar num país da Ásia Central, resumindo muita história, eu conheci uma família, um casal, num país chamado Uzbequistão, onde a perseguição religiosa é extremíssima, muito pesada. Esse casal morava nesse país onde eu estava. Eles saíram porque o filho foi preso, o filho de 16 anos foi preso. Aí eles saíram porque eles ajudavam mais o filho de fora do que lá de dentro do país, que eles seriam presos também. Aí acabou o culto, o pastor veio traduzir a conversa para mim, para o russo, do inglês para o russo, e o casal me contando, nosso filho está preso, 16 anos. O que, que ele fez? Pregou o evangelho para outro menino na escola. Caramba! No Brasil, eu estou quase pagando propina para menino pregar o evangelho na escola. Fazendo qualquer troço, o moleque está preso, está preso. E aí? O pai dando dados, né? Porque pai é jornalista, né? Igual eu. Minha filha tem 1 metro e pouco. Não, meu filho está preso. Mãe tem coração, mãe é diferente. Aí ela fala assim, pastor, mas ele é torturado todos os dias. Ele é torturado, irmã? É torturado. Como é que eles torturam? Quando eu perguntei como é que tortura o pastor que estava traduzindo, quase se enfiou debaixo da mesa. Como é que você pergunta isso? Eu quero saber. Depois vou pregar na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, eu preciso de um negócio para contar lá. Como é que eles torturam o menino? Com a agulha debaixo da unha, pastor, todo dia. Para ver se ele desiste, para ver se ele quebra, para ver se ele nega a fé. 16 anos, preso entre adultos. No Uzbequistão. Aí um pai, eu sou pai, a mãe, eram para estar ansiosos, estavam tristes. Deve ser fácil imaginar o filho sendo torturado todos os dias por 11 meses, com a agulha debaixo da unha. Mas tem uma coisa que eu não vi no rosto daquele casal, foi ansiedade. E o pai vira para mim e fala assim, pastor, só o que eles conseguiram até agora foi 138 conversões na cadeia, porque o menino não quebra. 138 pessoas aceitaram Jesus, porque o menino não quebra. A minha tese é que eles tiveram que soltar ele, porque senão convertia todo mundo. O menino está com os pais fora do Uzbequistão, está livre. Mas quer saber? Esses pais que eram para se desesperar, esses pais que eram para culpar Deus, a gente foi fiel, agora nosso filho está na cadeia. Esses pais estavam assim, o propósito de tudo isso é para que 138 pessoas conhecessem a Jesus de Nazaré. Nós nos negamos a ficar ansiosos porque houve um propósito. Somente aquela alma pura de 16 anos seria relevante naquele inferno. Nós trocamos a nossa ansiedade por um propósito, mesmo sendo pais, mesmo sendo difícil. E esse é o convite de Jesus a teu respeito nessa noite. Glória a Deus por isso. Fique em pé agora, fique em pé. Gostaria de orar para terminar essa palavra. Feche os seus olhos agora, quando toca a música. Mas aqui, você ser ou estar ansioso é simplesmente você ser humano. O problema é quando a gente deixa a ansiedade dirigir o carro. O problema é quando o propósito é corrompido. O problema é quando a gente chega dividido lá nas portas do inferno. Deus quer trocar sua ansiedade por um propósito nessa noite, em nome de Jesus.